E estamos em contato neste momento com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Paradela. Bom dia também a todos os ouvintes aí da CBN nesta manhã.
Prefeito Jonas Donizete, a gente começa aqui a nossa entrevista, essa primeira aqui de 2016, falando sobre a situação da Marginal Pissarrão, a nova Marginal Pissarrão, que foi inaugurada no dia 22 à noite, né, com, além da pista, com a iluminação que foi feita lá naquela região, que a gente tinha até conversado no final do ano passado sobre isso, né? E, infelizmente, 3 dias depois, para surpresa de todo mundo, teve sim uma forte chuva e um trecho, um pequeno trecho ali, na Marginal Pissarrão, e próximo àquele acesso, para quem está vindo lá da Vila Teixeira, né, para entrar nessa nova Marginal Pissarrão, foi totalmente destruído pela forte chuva daquele dia 25 de dezembro, o Natal. O que, que aconteceu lá? Porque os moradores reclamam de que a obra não foi bem feita e que, além disso, a obra poderia ter contribuído para a enchente que aconteceu e tomado a casa deles.
Bom, Flávio, é uma oportunidade boa para a gente conversar um pouco sobre um assunto aí que dominou o noticiário nesses últimos dias. Eu quero começar para a população entender a destinação dessa obra. A obra feita, ela não foi uma obra de combate a enchentes. Ela foi uma obra viária, de um dinheiro que estava perdido, era um dinheiro de 8 milhões de reais, que praticamente o governo municipal tinha perdido. Nós fizemos um trabalho político-administrativo para recuperar essa verba e poder fazer essa obra viária. Por que, que eu estou fazendo essa distinção? Porque a própria destinação do recurso, ele impede você que você use em outra questão que não seja aquela finalidade. Então, o primeiro ponto, não é uma obra de combate à enchente, é uma obra viária que nós fizemos. O segundo ponto que eu acho que é importante explicar, e talvez até desnecessário, porque as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, não só em Campinas. Esse ano, climaticamente, é um ano em que se acentuou temporais e chuvas, diferentemente dos 2, 3 anos anteriores em que nós tivemos período acentuado de seca. Nós tivemos muita chuva e, no caso de Campinas, chuva muito concentrada. Particularmente essa chuva do dia 25, teve região da cidade, Campinas tem 800 quilômetros quadrados, teve região da cidade que deu um chuvisqueiro. Então muita gente se assustou, falou, puxa, mas uma chuva tão fraca ou quase não choveu, mas acontece que nós tivemos uma chuva muito concentrada na região sul. E aí eu parto para os dados técnicos. A cidade de São Paulo, ela teve o dia mais chuvoso dos últimos 10 anos, a cidade de São Paulo. Choveu 75 milímetros em 24 horas. Campinas, nós tivemos a chuva concentrada na região sul, 110 milímetros em 1 hora e 40 minutos. Para os ouvintes terem uma ideia, ontem eu me reuni com os técnicos da prefeitura. Quando se fazia obra antigamente, eles previam eventos assim extraordinários, chuvas de 25 em 25 anos. As técnicas modernas passaram para de 100 em 100 anos, a previsibilidade quando vai se fazer uma obra. Esse evento específico, segundo os técnicos, ele seria calculado de 140 em 140 anos. Então, realmente foi algo extraordinário que aconteceu, não foi algo assim comum. E causou essa perplexidade, porque, como eu disse, não foi na cidade toda. Nós não tivemos uma chuva igual. Até pela intensidade que foi, ela foi ali muito localizada. Bom, vamos agora ao seu segundo questionamento e que a população tem feito realmente. A obra colaborou para acontecer o que aconteceu? O primeiro parecer técnico, isso que eu estou dizendo para você, não é impressão política, Flávio. Eu tive o cuidado de me reunir com vários engenheiros, pessoas especializadas, engenheiros que estão na prefeitura há 40 anos. Esse ponto ali, na rua Silvio Moro, ali próximo ali da onde aconteceu, Essa quadra específica que foi atingida, e aí eu quero me solidarizar aí com os moradores, eu sei o quanto é difícil passar por um evento desse, e também dizer o seguinte: nós criamos toda uma equipe de proteção social, assistente social, defesa civil, que estiveram presentes. Aliás, nós tivemos uma complicação maior até lá na região do Samambaia, em termos de pessoas, de famílias atingidas, do que no Pissarrão. No Pissarrão foram ali 9 famílias e 2 famílias mais atingidas de forma mais severa. Essa quadra, ela fica abaixo do nível da rua. Nós temos casas ali que são construídas abaixo do nível da rua, abaixo do nível do córrego, o que contribui também para casos como esse que aconteceu. Esse ponto, eu falava da reunião que tive com os engenheiros ontem, esse ponto é um ponto tradicional em termos de alagamento, é uma coisa que não aconteceu agora. Fazia algum tempo que não acontecia, porque nós tivemos, como eu disse, anos de estiagem. Com relação à obra, não existe nada que se verifique que a obra possa ter colaborado para aumentar o grau do acontecimento. Pelo contrário, como nós fizemos 790 metros de galeria por causa das pistas que nós fizemos, embora tenha sido algo muito grave que aconteceu, mas nós temos que lembrar que nós não tivemos perdas de vida. Então, pela intensidade que foi, 110 milímetros de chuva em 1h40, poderia ter sido algo até mais grave em termos de perdas de vida, caso não tivesse sido feito essas galerias que foram feitas. Com relação ao asfalto que se soltou, veja como são as coisas, Flávio. Nós fizemos ali, ao lado, um canteiro, esse canteiro de grama, justamente para ter uma permeabilidade. Essa grama, ela colaborou para que a água pudesse infiltrar por debaixo da terra, ir até o asfalto e deslocar o asfalto. Tanto é que a obra que está sendo refeita agora, esse trecho onde estava a grama, nós estamos fazendo de concreto, para que não tenha esse caminho para a água, para ela infiltrar por debaixo da terra, né? Mas volto a repetir, essa obra que nós fizemos, ela não foi uma obra contra enchente. E esse reparo do asfalto que nós estamos fazendo, ele também não tem a ver com essa questão contra enchente. Qual que é o problema maior ali? É um pouco para frente, na região do Curtume, aonde o córrego se estreita. Então, a obra que tem que ser feita para a solução definitiva desse problema, essa obra que eu fiz da pista, ela custou 8 milhões de reais. Foram 1.500 metros de pista, mais a iluminação, e nós tivemos 2% da obra afetada. Foi cerca ali de 30 metros do asfalto, que está sendo refeito por conta da própria construtora que fez a obra, ou seja, a prefeitura não está tendo despesa para refazer esse pequeno trecho que está sendo refeito. Para as pessoas terem um grau de comparativo, o custo dessa obra para solucionar definitivamente esse problema varia por volta de 50 milhões de reais. Envolve desapropriação de uma área ali do Curtume e que possa se fazer ali uma área de espraiamento da água. Nós discutimos ontem solução. Uma das soluções discutidas e que me teve assim, eu vou abrir aí um canal de diálogo até com os moradores, passa por uma indenização dessas famílias mais atingidas e a gente pensar numa maneira ali que essas famílias possam ser indenizadas e essa área que sempre é afetada por essa característica que eu falei, por exemplo, se esse loteamento fosse aprovado hoje, com as regras de hoje, essas pessoas não poderiam construir aonde construíram, né? Justamente por essa característica do terreno que fica abaixo ali do nível da rua. Então, que nós possamos verificar também que essa área, ela possa ser considerada uma área ali que possa ter a possibilidade de expansão do córrego em casos de chuvas. Então, eu acho que são essas as considerações, Flávio. E, repetindo, a prefeitura, eu estou abrindo canais de diálogo e desde o primeiro momento, desde o dia do que aconteceu, até pela circunstância do dia que foi, nós temos equipes de assistente social, tanto lá quanto lá na região do Samambaia, que mais famílias foram atingidas, com questão de alimentos, com questão de proteção social para essas famílias.
Prefeito, ainda falando da questão do Pissarrão e falando da questão viária, ontem eu passei, né, pela nova obra e percebi que uma parte dela estava interditada. Para quem está indo lá na região, está saindo lá do Jardim Leonor, Nova Europa, indo em direção à Vila Industrial e quer ir para a Vila Teixeira, subir, né, pela Silvio Moro, aquele cruzamento, para quem sai do túnel e tem que fazer o retorno para ir lá para o sentido Nova Europa, o cruzamento para quem está na via do Pissarrão estava interditado. Ah, segundo a ideia que a gente procurou aqui, são por causa dos maquinários que estão ali naquela região para essa obra que vai ser feita para refazer aquele ponto dessa descida onde teve esse problema. Mas, de qualquer maneira, esse cruzamento, para quem passa por ali, dava para perceber que era bem perigoso, porque ele faz um X para quem está saindo ali do túnel para fazer o retorno e pegar essa nova pista do Pissarrão para ir lá para o Nova Europa, Jardim Leonor. Para quem está saindo ali da região da Nova Europa e ir para Vila Teixeira, fazia esse cruzamento e não tem um semáforo. A prefeitura estuda uma mudança nesse ponto para evitar qualquer tipo de colisão?
Você tem razão, Flávio, você tem razão. É, embora tenha as máquinas lá, eu já tinha percebido isso. É um X realmente. Para quem vai fazer o contorno ali na ponte, não tem problema nenhum. A pessoa entra no contorno. Agora, quem vai seguir na marginal do Pissarrão, a pessoa tem que fazer ali uma troca de pista e que envolve um certo risco. Eu pedi para os engenheiros de tráfego da INDEC estudarem, embora esse tipo de sentido não seja o mais usado ali, né? O fluxo maior é de quem sai do túnel, né? E também quem faz ali o retorno na ponte que nós fizemos. Mas eu acredito que precisa, sim, de um equipamento de segurança maior. Talvez o caso semáforo. O problema do semáforo seria que, é o que eu falei, tem que ter um tempo bem curto ali, porque o fluxo maior é de quem está saindo do túnel para pegar a segunda pista que nós fizemos. Mas eu já falei para a INDEC duas coisas. Isso e possivelmente algum equipamento de radar, porque a pista ficou muito, muito, como não dá para fazer lombada ali, que é algo que complicaria todo ali o tráfego, mas eu já fui assim comunicado que alguns carros, principalmente final de ano, é que final de ano o pessoal sempre se excede um pouco mais, então a gente está acompanhando ali o fluxo de veículos, mas possivelmente algum equipamento de controle de velocidade para não ter problema de segurança das pessoas. Esse ponto específico aí do X já foi algo que nós detectamos também.
Prefeito Jonas Donizete, começo, na verdade, final de ano, foi um pouco complicado aqui para a população de Campinas, com reajustes. Teve o reajuste na UFIC, que vai aumentar o IPTU aqui em Campinas. Teve também o novo reajuste anunciado para a conta de água na Sanasa, mais ou menos os 10%, a partir de fevereiro, o terceiro em 12 meses. E o que chamou também a atenção, o aumento da tarifa de ônibus, que já está valendo R$ 3,80. A população reclamou muito e é um período que a população está sofrendo demais com alta de inflação e vem mais custo para o bolso do cidadão aqui de Campinas.
Olha, Flávio, você sabe que por pouco nós não vivemos aquilo que o Rio de Janeiro viveu, né? Com relação à saúde, porque muito dos repasses federais que nós tínhamos direito de receber em dezembro, nós só vamos receber agora em janeiro. Então, praticamente todos os pagamentos de hospital que nós fizemos para manter aí honrar os compromissos da prefeitura foram feitos com caixa da prefeitura, né? Nós fizemos um esforço muito grande para cumprir aí os nossos compromissos, para que a população... Você sabe que eu tive que cancelar o carnaval justamente para poder direcionar o dinheiro aí para essas questões, para não faltar o básico aí para a população. E esses aumentos, vamos primeiro aí por ordem que você falou, IPTU. O IPTU não teve aumento, o IPTU teve uma correção inflacionária. Desde que eu entrei na prefeitura, primeiro, segundo, terceiro ano, nós não aumentamos IPTU, diferente de que outras cidades fizeram. Aliás, eu mandei a planta genérica de valores que foi aprovada por unanimidade pela Câmara, que previa o aumento zero da correção de aumento de majorar o IPTU. A UFIC, para as pessoas entenderem, ela recebe a correção inflacionária do ano. É uma unidade fiscal que todo município tem. Então, as pessoas distorcem as coisas. Não houve aumento, houve a correção que foi a inflação do ano. Se a pessoa pegar o carnê dela do IPTU desse ano, do ano passado, é o mesmo valor do UFIC. Agora vamos para a questão da água. A questão da água, nós fizemos um reajuste inflacionário também. É, você mesmo falou, é um problema, infelizmente a população está sofrendo, nós temos resguardado ao máximo, né, o IPTU, que é o principal tributo da prefeitura, nós temos relutado em fazer qualquer tipo de aumento, porque nós sabemos a dificuldade da população. Agora, a Sanasa, mesmo com toda essa crise hídrica que nós vivemos, nós não deixamos de servir a população. A Sanasa, ela bateu o recorde de investimento em 2013, 2014 e 2015, investindo mais de 100 milhões por ano, levando rede de água, de esgoto, levando tratamento de esgoto, e a última estação de tratamento agora, a extração Aete Boa Vista, ela vai ter início agora, nesse início de ano, e com isso nós vamos chegar a 300%, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. É a única cidade no Brasil com mais de 1 milhão de habitantes a ter esse índice. E a tarifa de ônibus, Flávio, que talvez tenha sido aí o mais comentado, desde que eu entrei, a passagem era R$ 3,30 em dezembro de 2012. Ela está chegando agora a R$ 3,80. Foi um aumento de 15,50% para uma inflação de 25%. A inflação do óleo diesel foi 42%. O aumento salarial dos motoristas foi 50%. Nós demos um aumento agora de 8,57% por uma inflação prevista de 10,11%. Então, é claro, o aumento ninguém gosta, e eu compreendo, e também não faço isso com prazer, né? Pelo contrário, eu tento amenizar o máximo possível. Mas eu gostaria que as pessoas ponderassem esses números que eu estou passando. Olha, diesel, 40%, o governo federal aumentou aí os combustíveis, né? Salário, 50%. A inflação desse período que eu estou no governo, 25%, até agora, né? E o aumento somado, um aumento de 15% desde janeiro de 2013. Então, eu acho que os números são perfeitamente explicáveis para a população.
Prefeito Jonas Donizete, na tarde de hoje, a gente tinha conversado no final do ano passado.
Só lembrando mais uma coisa, Flávio, que às vezes passa despercebido, a questão dos estudantes. Nós estendemos o passe universitário, o estudante que não tinha direito de estudante universitário paga agora a metade da passagem. Então, o estudante, ele não paga R$ 3,80, ele paga R$ 1,90 o estudante universitário. O estudante secundarista paga menos do que isso ainda. Então, esse preço é um preço cheio da tarifa. E quando nós entramos também, nós aumentamos o período de integração, que era 1h30, nós aumentamos para 2 horas. Então, em 2 horas, a pessoa pode pegar com esse valor até 3 conduções, ela pode pegar com o preço de uma passagem de ônibus.
Prefeito, só para a gente terminar nossa entrevista e falando do programa, né, Mão Amiga, Parceiros da Cidade, hoje vai ter esse lançamento, né? A gente tinha conversado no final do ano como ele iria funcionar e, passando por crise o país inteiro, a prefeitura tem condição de fazer esse programa funcionar aqui na cidade, essa reinserção social da população em situação de rua?
Olha, Flávio, eu acho isso muito importante porque você sabe que são pessoas excluídas da sociedade, né? Então nós criamos esse programa Parceiros da Cidade, Mão Amiga, para recuperar as pessoas com aquilo que eu acredito que é através do trabalho. Nós temos hoje um contingente de cerca de 500 pessoas de população de rua, teve uma diminuição no nosso mandato, nós estancamos aquela coisa que outros municípios mandavam para Campinas, né? Eu assinei um protocolo junto com os prefeitos da região para que cada um assumisse sua responsabilidade. Colocamos a Guarda Municipal de prontidão para acabar com aquela coisa que vinha ônibus, perua, descarregar gente aqui como se fosse gado, né? Isso não pode acontecer, cada município tem que assumir as suas responsabilidades. E nós criamos esse programa que tem todo critério. A pessoa tem que estar cadastrada na nossa assistência social, tem que estar 2 anos em Campinas. Para a Câmara, alguns vereadores queriam que mudasse isso, mas é justamente para não atrair mais gente de outros lugares para essa situação. E nós vamos oferecer uma bolsa de trabalho de cerca de 277 o FIX, cerca de R$ 860, um pouquinho mais do que o salário mínimo, e vai ter todo um critério. A pessoa, ela vai ter que se comprometer com o trabalho, ela vai ter que se comprometer com o aprendizado de uma profissão, e nós vamos tentar com dignidade resgatar essas pessoas do vício, dessa situação de rua, através do trabalho, sendo que muitas dessas pessoas, Flávio, pode parecer incrível, mas nós temos entre moradores de rua aí, tem pessoas qualificadas, tem até médico, Flávio, que quando o vício atinge uma pessoa, ela não escolhe, às vezes, posição social ou grau de instrução. Então, nós vamos tentar esse resgate. Não é fácil, porque são pessoas que têm uma complexidade muito grande histórico de vida, mas as nossas assistentes sociais, quando nós entramos, nós reforçamos demais o quadro da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, a recomposição através de concurso público, e nós temos uma equipe muito bem qualificada e nós estamos acreditando muito nesse programa, que eu peço o apoio da população. Eu sei que cada pessoa que passa, que vê alguém deitado numa calçada, estendido numa rua, de alguma forma aquilo toca o coração da pessoa, né? Fala, puxa, como é que um ser humano chega numa condição como essa? E quando aquilo se torna algo constante, chega até a incomodar a população de uma outra forma. Então nós estamos tentando esse caminho de resgate através do trabalho. Por isso que nós criamos e vamos começar com uma turma de 20 pessoas, para ser algo muito controlado. Como eu disse, a pessoa tem que assumir compromissos, ela tem que ter todo um comprometimento para que ela se enquadre ao programa. E eu acredito, sim, que nós possamos, com esse programa Mão Amiga, ter aí uma boa resposta para essa situação de pessoas que vivem nas ruas.
Ok. Prefeito Jonas Donizete, obrigado pela entrevista. Gentileza aqui de atender a CBN Campinas novamente. E um feliz 2016.
Eu é que agradeço, Flávio. Muito obrigado a todos aí. Que nós tenhamos um ano de bastante luta. Deve ser um ano difícil, mas que juntos nós possamos superar as dificuldades. Um grande abraço para os ouvintes da CBN.
Conversamos então com o prefeito Jonas Donizete, também pedindo desculpas aqui aos ouvintes que entraram em contato, muitos mandaram mensagens aqui pelo WhatsApp, é que nós tínhamos muitas coisas represadas, muitas demandas, por exemplo, a questão do Pissarrão que a gente começou a entrevista, chamou muito a atenção, né? A recente obra que foi entregue, a chuva levou, o prefeito deu as suas explicações, também admitiu que há um problema no cruzamento ali, para quem sai do Pissarrão e vai em direção a Vila Teixeira, com esse acesso para quem vai fazer o retorno. E além disso, né, ouvintes que mandaram, eu queria que vocês entendessem, porque eu não consegui fazer essas perguntas que vocês mandaram, e elas são tão importantes, mas foi uma oportunidade que a gente teve aqui de conversar com o prefeito Jonas Donizete pelos reajustes. Reajustes na UFIC, aqui em Campinas, o que teve um reajuste no IPTU, também o reajuste da conta de água, que vai aqui para fevereiro, e o reajuste do ônibus na cidade, que foi para 3,80 já nesse domingo, já está valendo aqui, prefeito, que também deu suas explicações, e aí o ouvinte aqui da CBN faz o seu entendimento.